Educação.
O nosso colunista de educação, Marcos Taborda, está de férias e durante as próximas 4 semanas ele vai ser substituído pelo professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação do UFMG. E na coluna de hoje, ele comenta a aprovação do PNE, o Plano Nacional de Educação, pela Câmara dos Deputados.
Bom, professor Luciano Mendes, na última semana foi aprovado pela Câmara dos Deputados o Plano Nacional de Educação. Depois de quase 4 anos de discussão e com quase 4 anos de atraso, o texto acabou deixando de fora aquele item que dizia que todos os 10% do PIB que vão ser investidos em educação deveriam ser investidos em educação pública sem repasse para instituições privadas. Essa é uma das grandes polêmicas que ficaram aí do plano. Queria saber qual que é a avaliação que o senhor faz da aprovação do Plano Nacional de Educação, mesmo com esse atraso. Ele vai trazer benefícios para a nossa educação?
Eu acho, Vinícius, que de um modo geral, o plano significa um avanço, sim. Acho que nós, essa ideia de ter um plano que tente fazer assim, uma organização, uma concertação, diríamos, nacional sobre a questão da educação, eu acho que é muito importante. Acho que foi definido pela LDB e é preciso que ele seja feito. Infelizmente, com muito atraso, mas foi finalmente aprovado. O atraso, em parte, eu debito também à importância que a educação tem, à disputa que se dá em torno do tema da educação. Mostra que a educação é um tema muito importante socialmente e que tem muitos grupos que estão disputando. Então, acho que chegarmos depois de 4 anos à sua aprovação é importante, é um avanço, apesar do atraso, e acho que um dos avanços é justamente esse que você já pontuou, o fato de a lei determinar que 10% do PIB brasileiro será aplicado em educação.
Professor, com relação a essas polêmicas que foram colocadas, apareceram ao longo desse processo sobre o financiamento, também teve a questão de gênero, que chegou até ameaça por parte da bancada evangélica de não votar o texto, de ser contra o texto. Qual que avaliação que o senhor faz?
Então, a questão dos 10%, eu acho que talvez seja mais importante estruturalmente, digamos assim. Porque nós defendíamos que 10% é aplicado exclusivamente na escola pública, na educação pública. E a lei aprovada determina que nesses 10% serão contabilizados também o investimento público nas escolas particulares. Esse é um elemento importante que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque o investimento, por exemplo, do Estado brasileiro no ProUni, no ensino superior, privado, parece que as estatísticas mostram que cresceu mais de 100% nos últimos anos. Isso significa que mais dinheiro público está sendo jogado na iniciativa privada. Então, eu acho que é preciso a sociedade civil se manter mobilizada justamente para fazer esse acompanhamento e esse controle, para que não aumente mais ainda esse repasse público para a iniciativa privada. Quanto à questão de gênero, eu acho que essa é uma dimensão que perpassa toda a educação. Faz parte daquelas polêmicas que eu falava anteriormente. Educação é um tema muito polêmico. É um tema que é muito disputado, os sentidos da educação é muito disputado publicamente. Eu acho que essa questão de gênero na lei é mais um episódio disso. O fato de ter aparecido aí é um sintoma de que essa é uma questão que atravessa de ponta a ponta a educação brasileira. Quer dizer, fazer uma educação menos homofóbica, menos racista, menos sexista, que promova a paz, que promova a relação, o respeito e o incentivo à diversidade, eu acho que é um grande desafio.
E professor Luciano, o que a gente pode esperar para esses próximos 10 anos de aplicação do plano? A aprovação do plano traz esperanças que a gente vai ter uma educação melhor no Brasil, que ela vai ser mais justo, chegar a mais pessoas, ter mais qualidade?
Então, semana passada eu dizia a uma jornalista, colega sua, que, quer dizer, o fato de termos aprovado o plano não quer dizer que os defensores da escola pública possam dormir com muita tranquilidade. Quer dizer, eu acho que o desdobramento do plano na esfera estadual e nos 5.550 municípios brasileiros é o grande desafio para o próximo ano, Porque os estados têm que organizar o seu plano, os municípios têm que organizar o seu plano. e é preciso que a gente avance com, minimamente, com o conjunto desses municípios que são responsáveis pela educação infantil e por boa parte do ensino fundamental. Nesse sentido, a aprovação, né, do custo aluno qualidade, que implica no investimento mínimo por aluno em todos os municípios brasileiros, se a gente conseguir fazer um bom acompanhamento, ter uma intervenção na elaboração dos planos estaduais e municipais, eu acho que a gente tem uma boa perspectiva nos próximos 10 anos de chegarmos no final desse período com uma escola pública de melhor qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. Né?
O professor Luciano Mendes, eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e a gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Isso, até segunda-feira para você e para todos os nossos ouvintes.
A coluna de educação vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. O áudio também fica disponível em nosso site no www.fmg.br/radio.